vai ser na semana que vem, aí sim, né, impostado oficialmente, dia 1º de fevereiro, com outros 512 deputados federais. Bom dia, Junge.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana. Olha, todos os dias, agora às vésperas da posse, Marilei, as pessoas perguntam, e daí, Junge, como está a sua expectativa? Aliás, na semana passada nós falamos um pouco sobre essa expectativa. E eu tenho dito, talvez até pela idade, não que a gente tenha perdido o entusiasmo, ao contrário, estou muito entusiasmado. Mas o meu entusiasmo, Marilei, vai juntamente com uma outra palavra, responsabilidade. De ser, assim, uma pessoa 24 horas ligada com os problemas da população, seja de Mogi, do Alto Tietê, Vale do Paraíba, enfim, do Estado de São Paulo. Porque nós, 70 deputados eleitos pelo Estado de São Paulo, estaremos a serviço da nação brasileira, mas principalmente representando os interesses do Estado de São Paulo, hein? Todos os municípios que abrangem o nosso Estado. Então, eu quero ser um deputado assim, serviçal mesmo, né? Um missionário para fazer assim uma ponte muito ligada dos vereadores, das lideranças da comunidade, dos prefeitos, das autoridades municipais, do povo, né? Junto aos secretários estaduais, ao governo do Estado, e principalmente nessa missão árdua, porque a distância é longa, não é pelo caminho, mas sim pelo processo burocrático do município e do governo federal. Então, eu quero ser uma ponte, né, bem ajeitada para levar os problemas e responder positivamente quando necessário for e até negativamente quando não puder. Ser sincero, sempre ser muito transparente junto ao governo federal, junto aos ministérios e assim por diante.
Terça-feira você toma posse. Você já vai domingo para Brasília?
Então, na verdade, eu estava programado para me deslocar a Brasília na segunda-feira, tá certo? E preparar para a posse da terça-feira. Mas nós teremos uma reunião da bancada dos Democratas no domingo à noite já. Isso é muito bom, porque a gente
reunião
vai conhecendo...
Pra quê? Hein? Reunião para quê, Júlio?
Olha, na verdade, nós estaremos disputando, né, duas chapas para a liderança dos Democratas no dia 31 à noite. Então, no dia 30, o nosso candidato, né, que chama-se Eduardo Fiarra, é o deputado de Paraná, né, cuja base eleitoral fica lá na região de Cascavel, ele substituiu, que na semana passada nós estávamos falando no Marcos Montes, o candidato nosso à liderança. E a concorrência vai ser com o jovem, muito impetuoso, um grande líder de política tradicional de Bahia, né, que é o Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto. Ele é um outro concorrente. Nós estamos na chapa coordenada pelo nosso líder, né, que é o prefeito Cassado. Tudo indica que, né, haverá uma disputa muito acirrada e, para preparar essa eleição da liderança no dia 31 à noite, véspera da nossa posse, né, então é um processo interno a corpus do nosso Partido Democratas. Nós estaremos reunidos lá.
O DEM está rachado, então?
Não, não está rachado. É normal que haja disputas, e até bom. Por quê? Normalmente as disputas não acontecem dentro de uma legislatura, né, porque troca-se cada 2 anos a liderança. Alguns partidos, todos os anos, trocam a liderança. Um democrata é cada 2 anos. Então, agora, numa nova legislatura, é evidente que haja, né, esse processo. Aí eu vejo um pouquinho também, porque olha a notícia, né, de uma eventual ida do grupo do Cassado, PMDB. Então, algumas pessoas, né, Rio de Janeiro, Goiás, alguns estados do Nordeste, através de lideranças fortes também, talvez não queiram participar desse processo. Mas isso não é racha, né? Eu acredito que tem que haver uma acomodação partidária, mesmo porque todos desejam lutar, né, fielmente para obedecer aquilo que a população pede.
Junge,
e o partido é muito importante para isso.
Junge, então você está do lado do pessoal do Cassado, é isso?
Sempre estive, nós estaremos juntos.
E o outro lado é o lado de quem?
Outro lado, na verdade, são algumas lideranças pontuais, porque não tem como se for para o PMDB, haver uma relação estreita, uma conciliação. Eu cito o caso aqui, por exemplo, do Rodrigo Maia, hoje presidente do Democratas, nível nacional, e do seu pai, que foi prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. Os dois e todos os seus integrantes correligionários do Democratas do Rio de Janeiro não tem como buscar uma conciliação com o líder do PMDB, que é o governador Sérgio Cabral. São irreconhecíveis como políticos em termos de uma relação mais estreita. Uhum. Daí a razão de que essas pessoas não desejam participar de alguma eventual ida para o PMDB. Então não é raça, na verdade são futuras composições que as pessoas buscam.
E como está essa composição do Democratas, de vocês, da turma do Kassab, em ir para o PMDB realmente?
Olha, por enquanto, está toda, eu diria para você que esperando os acontecimentos, porque, em primeiro lugar, é fundamental que nós possamos eleger o nosso candidato à liderança. Aí, no mês de março, Marilei, nós teremos a convenção nacional, posteriormente a estadual e as municipais. Então, no mês de março é que nós teremos condições claras sobre a intenção ou não de deixarmos o Democratas ou continuar o Democratas. Por enquanto, eu acho que fica tudo mais assim, notícias de jornais, da imprensa, sem uma coisa concreta.
Só para os ouvintes entenderem, todo mundo fala da fidelidade partidária. Se vocês saírem do Democratas e forem para o PMDB, vocês podem ir, não vai ter um problema com a infidelidade partidária?
Hoje, problema. Sim. Hoje ninguém pode ir porque a lei proíbe.
E aí falam de uma janela. Que história de janela é essa que ninguém
tem? A janela que diz é ter um dispositivo de mudança na lei que possa proporcionar essa abertura. E essa abertura o pessoal, entre aspas, coloca de janela para poder sair. Mas para isso, é evidente que todos os deputados, através das suas lideranças, com anuência do partido em nível nacional, se reúnem e decidem, olha, vamos mudar a lei para abrir uma janela. Se isso não acontecer, é evidente que nós não estaremos em nenhuma condição de deixar o partido, porque seremos questionados na justiça eleitoral. Podemos até perder o mandato.
Os bastidores políticos dizem, os nossos interlocutores, os políticos, que devem abrir essa janela, porque tem muitos deputados
Marília,
que querem mudar de partido.
Eu queria arrematar isso,
pois não,
porque desde antigamente é comum, quando se troca de partido, batizar isso de balcão de negócios. Paga-se alguém, compra-se alguém. No nosso caso, se acontecer eventualmente uma ida com o grupo do Kassab para o PMDB, não é nada disso. É para poder atender a população. Por quê? A gente sente, aqui no Democratas, apesar de todas as boas-vindas que a presidente Dilma está nos oferecendo para o Democratas, tanto é verdade que nós agora, na quinta-feira, amanhã, nós teremos um almoço com Marco Maia, que será o futuro presidente da Câmara Federal, que é do PT, do Rio Grande do Sul. Ele ligou para mim, como ligou para todos os democratas do Estado de São Paulo, para um almoço, inclusive com os outros deputados de partidos diferentes. Então nós estamos, assim, muito bem encaminhados para uma conciliação, porque não houve briga. Porque o povo brasileiro não está atrás de rachas partidárias, de brigas, de lideranças partidárias. O povo deseja ter uma vida melhor.
Trabalho.
E é para isso que nós fomos eleitos.
Trabalhar.
É isso mesmo. Campanha já terminou.
Campanha
agora é mostrar serviço.
Já aumentaram os salários.
Uma imagem.
Já vai ganhar péssima. Muito dinheiro, então tem que trabalhar,
Precisamos melhorar essa imagem.
Isso mesmo.
É para isso que nós estamos verificando a possibilidade para o PMDB, para que o nosso poder de fogo, para ajudar Mogi, para ajudar Suzano, para ajudar demais municípios do Alto Tietê, do Estado de São Paulo, seja muito melhor do que você estar num partido pequeno. E hoje o Democrata diminuiu de tamanho. Na última eleição de 2006, elegeram-se 56 deputados federais. Nessa de 2010, ano passado, caiu para 43. E fica difícil você conseguir, porque hoje, queira ou não queira, é você ter o apoio do Executivo para atender a população.
Jundiabe aqui com a gente hoje. Quarta-feira que vem ele já vai estar direto de Brasília. É, junto com a gente por telefone toda quarta-feira às 8 horas da manhã lá em Brasília. Aí ele vai contar a posse, como é que foi, o vucu-vucu, né? E tudo mais que você vai ver na televisão, vai ouvir no rádio, mas aqui o Jundi vai contar pra gente.
Em tempo real.
Em tempo real, na quarta-feira que vem, todos os detalhes da posse dele. Lindo que entendeu. Nosso colaborador direto de Brasília, o novo quadro do Jundi. Tá bom?
Então, desde já, vou pedir desculpas, né, aos ouvintes da Metropolitana, porque eu não sou como você, com essa facilidade incrível de falar, né, de colocar as palavras, aquilo que o povo sente e aquilo que você sente. Mas vamos esforçar.
Você é um grande orador.
Os amigos da amiga da metrô.
Junji, quem não sabe que você é japonês também fala assim, nossa, Junji, que geralmente fala que oriental não se comunica bem, né? Mas isso é treinamento também, né, Junji?
Olha, eu, no meu caso, modéstia à parte, eu acho que tive esse favorecimento, né, por um talento natural. Nunca fiz curso de oratória, nunca me preparei para esse tipo de conduta. Mas eu tenho uma certa facilidade, né? Sou extrovertido, né? Boca suja quando deve, mas no geral,
dura, né?
No geral sou muito amável.
Olha, teve um boca dura aqui sexta-feira, que fazia tempo que eu entrevistava a doutora Alcelina Ferreira Marques, e a gente lavou roupa suja sexta-feira aqui.
Poxa vida.
E lavamos muita roupa suja.
Se eu soubesse que ele ia ao seu programa, eu estaria ouvindo a Metropolitana, porque eu sempre ouço o seu programa.
Então, você vai ouvir os trechos que ele
fala.
Ah,
já vou pedir para a Mel colocar o retrospectivo
já
do programa.
Já tem no meu site, inclusive, no marilei.com.br, vocês podem ouvir lá, o Silvio Ferreira Marques falando de política, lavando roupa suja. Teve o primeiro trecho que ele falou sobre política, e da época que ele foi vereador. De 2004 a 2007, porque ele renunciou, surtou e renunciou. Vamos ouvir esse trecho para o Junji poder responder. Conta um pouquinho dessa sua trajetória na política.
Até que eu vinha bem. Eu queria mostrar que a saída de Mogi não funcionava. Então, na época eu fui conversar com o prefeito falou que a saída dele era ótima, mas eu achava que não era. E como eu sempre trabalhei em empresa, eu tinha formação em auditoria, eu fui fazer auditoria na saúde. E quando eu fiz a auditoria na saúde, eu tive uma surpresa. Achei uma série de coisas que não condizia com o respeito que a população tinha que ter. Entendeu? E cada vez que eu mostrava... cada vez que eu mostrava, eu era repreendido. Então, eu falei assim, não, você está errado. Então, eu vou pôr a boca no trombone. E comecei a pôr a boca no trombone e eu acho que, no final das contas, foi positivo. Por quê? Porque a partir do momento que eu denunciava alguma coisa, a prefeitura era obrigada a tomar atitude e começar a melhorar a saúde e melhorar as coisas dentro da cidade. Então, que é a função do vereador.
Agora sim, você olhando, né, lá atrás, de fora, 2004 a 2008, você não foi até o final do mandato, todo mundo sabe disso, a gente vai falar dessa parte. Olhando tão de fora, foi boa a sua passagem pela Câmara, mesmo tumultuada?
Eu acho que a função da Câmara é fiscalizar o prefeito, entendeu? E cobrar do prefeito para que as coisas aconteçam. Eu fiz essa função, eu cobrei. Entendeu? Cobrei de uma forma mais enfática, mais enérgica, mas cobrei. Entendeu? E aconteceu, as coisas estão acontecendo. Água suja, amarela, que tinha no SEMAI, melhorou. Entendeu? Nós conseguimos também dar uma freada nos aumentos de preço de água. Nós conseguimos melhorar a saúde de Mogi um pouco. Entendeu? Naquela época, ele... problema com remédio vencido, aquilo lá não aconteceu mais. Então, quer dizer, foi positivo.
O caso FAEP
acabou isso, graças a Deus. Entendeu? Não teve problema. No final, me falava que era mentiroso, no final, quem tinha razão era eu.
Então, o balanço foi positivo.
Então, o balanço é positivo. Eu acho que não perdi nada com isso, não. Eu acho que até ganhei.
Junji, você era o prefeito. Como que você enxerga essa análise do Dr. Alcelino como vereador, nessa época?
Marilene, em primeiro lugar, se o Alcelino estiver ouvindo o programa, o meu grande abraço, o meu respeito, o meu reconhecimento do tempo em que ele foi vereador. Agora, evidente que todos ajudam. Ninguém vai à Câmara Municipal, ninguém chega à Prefeitura Municipal, ninguém cria uma equipe de secretários para trazer desastres, para trazer... ações negativas, ao contrário, tudo queremos fazer. No caso da saúde, que ainda continua sendo a área mais demandada pela população, vamos fazer um pequeno retrospectivo, não sei se meu tempo é suficiente, mas olha, no mês de março de 2000, 1, quando assumi a prefeitura, eu visitei alguns postos de saúde. Fui lá no posto de saúde Jardim Universo. Saí quase apanhado pelas mulheres lá. Tão ruim estava a saúde. E aquele posto da Jardim Universo era uma pequena amostragem de como estava a saúde em Mogi. O xingamento das mulheres em cima de mim era uma coisa enorme. Também pudera. É, Marilei, 3, 4 horas da madrugada, as mulheres entravam na fila para pegar uma senha. E quando chegava 30 ou 32 senhas, né, o 34º, 35ª mulher já tinha que voltar no dia seguinte. Não? Passa sol, passa chuva. Sem abrigo, inclusive, para receber as pessoas que entravam na fila. Então, era tudo para fazer. Moral da história. Por quê? Mogi das Cruzes, em termos de saúde, estava muito longe da municipalização. E a saúde chama-se SUS, Sistema Único de Saúde. A União, o Estado, o município, cada um tem que entrar com a sua responsabilidade. E a responsabilidade municipal de Mogi das Cruzes até então estava péssima, lá embaixo, no nível menor possível. Nós resgatamos pouco a pouco. É lógico que um vereador, quando chega à Câmara, muitas vezes não vê, né, essa distância que faltava para Mogi ter uma saúde estruturada. Tivemos tantos avanços e todos colaboraram. Talvez a jovialidade, o impulso de qualquer jovem, não teve condições de acertar o time para a gente avançar, achando que tudo nós não fazíamos por incompetência. Ao contrário, surgiram tantos equipamentos para a saúde, para a mulher, né, para a criança, para hiper, até na época necessário para o parto, enfim. E o prefeito Bertaioli continua esse programa de uma forma ascendente e extraordinária. A saúde não está boa? Lógico que ainda não está bem, do jeito que nós queremos. Mas aí vai surgir outras unidades, como a de Brascubas, como a única de Jundiapeba, e assim Mogi vai dando banho de competência comparativamente aos outros municípios. Talvez a ansiedade de um jovem mal chegado à Câmara Municipal fosse tão forte que o que não podia, tá certo, acontecer é, antes de conversar com a gente, o querido Alcerino levava as denúncias para o Ministério Público. E tinha lá no Ministério Público de Mogi das Cruzes algumas pessoas que só faltava colocar melancia no pescoço para aparecer. E dava paulada na gente. Não é assim que se governa. Né? Os poderes precisam estar, né, unidos na busca para atender a sociedade. Agora, se alguém deseja aparecer demais, desequilibra o poder. Né? Graças a Deus, depois que alguns deixaram Mogi das Cruzes, nossa, nós estamos aqui no mar, né, de produtividade. Sorte do Bertaioli, que não pegou uma fase horrível, né, dessa relação. Talvez eu tenha sido culpado de não engolir muito sapo quando a coisa era injusta, mesmo vindo de outros poderes. Tá certo? Então, tudo é um aprendizado. Nós amadurecemos, né? Pessoa que entra jovem amadurece mais ainda. Nós, de uma certa idade avançada, aprendemos muito mais. É assim que a vida tem que ser, né? Muito solidários, muito assim, compenetrados e com coerência e equilíbrio servir a população.
Doutor Alcerino falou também mais sobre você, Jorge.
Eu acho que na época que eu briguei, fiz todas aquelas denúncias, fui para cima do Jorge. O Jorge, ele melhorou muito a cidade, por quê? Porque ele tinha uma posição que mostrava os erros dele.
O segundo mandato foi expressivamente melhor que o primeiro do Jorge.
Eu acho, porque ele tinha que mostrar os erros para ele. Não adianta ser cordeirinho do prefeito. Eu acho que eu fiz uma grande colaboração com o Jorge. Apesar de ter aquele ranço, aquela coisa toda, né? Assim, foi uma coisa que, pela prematuridade minha na política, eu não soube trabalhar e acabei criando esse ranço. Eu acho que se fosse hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não criaria esse ranço da forma que eu criei.
Mas hoje o Junge é seu inimigo político?
Não tem nada contra o Junge. Muito pelo contrário. Das várias vezes que eu fui à prefeitura, ele sempre me tratou bem. Entendeu? Apesar, teve vezes que eu acho que eu fui muito grosseiro, fui pesado nas minhas críticas, mas ele nunca caiu do pedestal e nunca foi agressivo comigo e nunca me tratou mal. Sempre me respeitou. Então, eu não tenho o que falar do Rússio.
Então, você respeita ele politicamente?
Eu acho que eu respeito. Respeito porque...
Como pessoa também.
Como pessoa. Se ele quisesse, ele queria fazer o que quisesse com ele. Gasta sapato, eu não sei. É um cara que, com poder na mão, você faz o que quiser. Mas ele foi um cara, assim que eu posso dizer, digno.
Junge, queria que você respondesse.
Olha, Auxilino, esse sentimento é recíproco, tá certo? Agora, não é só porque alguém trabalha com muita ênfase na oposição, no poder legislativo, que a gente deixa de enaltecer o trabalho dos aliados. Os aliados são fundamentais para que o Executivo possa marchar avante nas suas propostas e na concretização dos programas e dos projetos a serem realizados. Agora, na democracia tem que haver essas vozes. Não foi só da Austerino. O meu respeito, o meu reconhecimento para figuras maiores, por exemplo, da Sônia Sampaio, como da Inês Paz. Né? Nós precisamos dessas vozes porque é através das críticas legítimas, muito melhores do que elogios falsos, é que a gente vai conseguindo acertar mais e errando menos. Esse é o papel do Executivo. Eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade que tive de comandar a Mogi das Cruzes por 8 anos, por uma equipe fabulosa. A equipe começou, a mesma equipe não terminou, mas todos que passaram pela Prefeitura foram conscientes da obrigação de servir da melhor forma possível Mogi das Cruzes.
Junge, até quarta-feira que vem, já desejando muito boa sorte para o seu mandato. Terça-feira você está sendo empossado oficialmente, junto com 512 deputados federais de todo o Brasil. E com certeza a gente vai estar acompanhando de perto e quarta-feira você trazendo um balanço para a gente direto de Brasília.
Obrigado, Marilê. A única coisa que eu vou sentir falta é que às quartas-feiras, quando venho aqui no estúdio, eu olho para você e nos intervalos a gente faz aquelas brincadeiras.
A gente ri.
Agora,
muito
quarta-feira em diante, na próxima semana, a gente vai falar com sinceridade, com transparência, mas não vou poder ter algumas brincadeiras com você.
Vamos estar
juntinho
aqui em loco. Só avisando também que eu vou fazer uma fofoca, Junge está ótimo de saúde, viu, gente? Fez check-up e está bombando, né, Junge?
Estou bombando.
Graças a Deus.
Olha, e aqui não estou
para fazer... Mas o médico falou que você não pode subir em árvore, né?
Aqui não estou para fazer o elogio, uma propaganda do Dr. Jim Mori, amicíssimo meu, um grande pesquisador, um médico de mão cheia, primeira categoria. Então, ele pediu para mim fazer todos os exames, fiz todos os exames no laboratório, e ontem levei ao Jim Mori. Aí, ao examinar os exames, o Jim disse o seguinte: Junge, se eu falar que você está no mesmo nível de um adolescente, eu estou exagerando. Mas, com certeza, os exames constatam que todos os seus níveis de saúde estão na faixa de um adulto de 40 anos. Aí ele falou: você só não trepa em árvores. Em outras coisas você pode trepar.
Ave Maria! Pode trepar no resto.
Vou trepar nos muros da vida. Obrigado, Marilê.
Ótimos muros para você em Brasília, derrubando barreiras. Junge, até quarta-feira que vem.
Deus quiser. Grande abraço.
Junge Abe assume terça-feira que vem a Câmara dos Deputados e quarta-feira direto de Brasília aqui com a gente. Tá aí. Junge é o nosso colaborador agora de Brasília a partir da semana que vem. Não perca.
Estamos apresentando Radar Noticioso,
o jornal de integração da região.